O homem só é feliz quando ele está no centro da vontade de Deus. Mas o maior enigma é saber qual é essa vontade. Essa vontade está ligada àquilo que nós chamamos de vocação. Um missionário dos anos 50, chamado Jim Elliot, ele dizia uma frase muito interessante. Vocação é quando todas as portas estão abertas e você consegue só olhar uma. É como algemas invisíveis, estamos presos a isso. É quando todas as portas do mundo estão abertas a você, as melhores oportunidades de emprego, mas você se sente algemado por uma coisa que está dentro de você. É uma chama irresistível. Você acorda pensando naquilo. Você dorme pensando nisso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. O tema da mensagem desta noite é: fui chamado, e agora? Fui chamado, e agora? Quem se sente chamado por Deus aqui, levanta a mão. Quem se sente chamado por Deus? A minha oração é que Deus fale profundamente ao seu coração. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, de verso 2 em diante. Quem está comigo? Evangelho de Mateus, capítulo 11, de verso 2 em diante. Está preparado para a mensagem? Deus vai falar ao seu coração, aperta os cintos. Deus vai falar com você através da Santa Palavra. Vamos lá? O texto diz assim: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Presta atenção nessa parte. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais? Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o mundo diante de você. Vamos orar. Santo Deus, fale com a tua igreja. Eu me curvo diante desse livro, Pai, poderoso. Que o teu Santo Espírito fale a todo auditório, a sua amada igreja. Nós oramos na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Para falarmos um pouco sobre esse texto, primeiro nós precisamos entender quem era João Batista. Quem foi esse homem? Lucas capítulo 1, verso 5, diz que nos dias de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ela era estéril, eles já eram velhos. Então um anjo apareceu a Zacarias e anunciou que as suas orações seriam ouvidas e teria um filho chamado João. Isabel era parente de Maria, que viria a gerar Jesus. Logo, Jesus e João eram primos. João Batista tinha uma missão de anunciar o reino de Deus e preparar o caminho para a chegada de Jesus. Só que tem uma questão. Sobre a infância de João Batista, pouco sabemos, a não ser aquilo que os grandes teólogos e eruditos deduziram sobre a sua pregação. Muitos se falam sobre a infância de João Batista. Alguns afirmam que ele participou de uma comunidade chamada os Essênios. Quem eles eram? Era um grupo asceta, tradicionalista, que não contente com os desvios da sua religião, presente no tempo de Jerusalém, eles saíram da cidade e foram a um lugar próximo ao Mar Morto. O que, que eles faziam? O que, que essa comunidade fazia? Eles pregavam mudança de vida, eles ficavam longe das coisas materiais e de fato focavam na santidade com Deus. Nessa região, gente, é aquela região chamada Qumran, ou por alguns dizem Qumran, que foram descobertos célebres dos manuscritos do Mar Morto. Repare que em Mateus, capítulo 3, de verso 1, o texto diz assim: naqueles dias apareceu João preparando o deserto da Judeia. Interessante que ele foi pregar no deserto. Não havia publicidade, não havia mídia, não havia relacionamentos estratégicos, não havia uma estratégia de marketing para que a sua mensagem fosse conhecida, não. A Bíblia diz que ele era um cara esquisito. Aonde está escrito? Mateus capítulo 3, verso 4, diz que João usava vestes de pelo de carneiro, um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhoto e mel silvestre. A Bíblia afirma que João era um cara meio esquisito. Se ele estivesse hoje nas igrejas ocidentais, talvez ele seria repelido. A Bíblia fala que ele era nazireu, ele não cortava sua barba e nem o seu cabelo. Ele era sacerdote. Ele não usava as roupas romanas, por isso que ele não quis se contaminar, e muito menos a comida romana. Então, ele usa vestes. Vestes estranhas. Mas João, de fato, ele foi considerado o homem mais íntegro da história. Um homem que pregava a verdade, que não amaciava a mensagem, que pregava com autoridade a mensagem do reino de Deus. João não chegava no seu auditório e dizia assim: como você é belo e bonito. Não, a sua mensagem era preparar o caminho para Jesus. Ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Mas a pergunta que fica para nós nesta noite é: o que aprendemos com o chamado de João Batista? Se todos nós recebemos um chamado de Deus, nós temos muito o que aprender com este homem. Um homem que prega a tempo e fora de tempo. Mas a pergunta ainda ecoa: o que aprendemos com o chamado de João Batista? Em primeiro lugar, seja sincero com Deus sobre os seus conflitos internos. Pastor, onde está isso? Quando você observa Mateus capítulo 11, aqui o texto, de verso 3 ao verso 7, o filho do deserto agora está no cárcere. Preste atenção nisso. Ele diz assim: você é aquele... Ele pede para os seus discípulos perguntar para Jesus: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Meus irmãos, o filho do deserto agora está no cárcere, na cidade de Marqueiroz. Enquanto o ministério de Jesus floresce, o de João Batista, ele se apaga. João Batista estava na sala do antimartírio. Qualquer momento, nós sabíamos que ele seria decapitado, ele seria morto. Eu gostaria de abrir um parênteses. Por isso que muita gente fala: sou profeta. Com todo respeito, mas os profetas não duram muito tempo. Se alguém quer ser profeta, entende que cabeças vão rolar. Os profetas não duram muito tempo. Eles pensam como Deus, eles sentem como Deus, eles pregam a mensagem que deve ser pregada. João Batista era esse cara esquisito? Meus irmãos, mas João Batista está agora no cárcere. Imagina o drama vivido por ele. Enquanto Jesus prega e liberta os cativos, faz obras maravilhosas, ele poderia ter pensado: será que Jesus não vê o meu encontro? Eu estou agora preso numa masmorra. Como assim? Herodes no trono e João Batista na cadeia? Esta pergunta ainda ecoa nos dias de hoje. Como conciliar o poder de Jesus num tempo em que uma moça fútil, uma mulher adúltera e um rei bêbado podem atentar contra a vida de um grande homem de Deus. A dúvida agora ressalta ao coração de João Batista. Ele pede para os seus discípulos perguntar para Jesus: de fato ele é o Messias? Mas como assim? O João Batista era primo de Jesus? Ele já tinha avisado a todos que Jesus era o Cristo, ele era o Messias? Foi ele que batizou Jesus, foi ele que disse: eu não sou nem digno de desamarrar as suas sandálias. Jesus não condena os seus conflitos. O filho do deserto está preso. Jesus não condena os conflitos de João Batista, mas ele responde João Batista: ei, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, coisas maravilhosas eu estou fazendo. O que nós aprendemos com isso? Diante dos dramas da vida, diante das dificuldades da vida, diante dos anseios da vida, precisamos crer que Cristo ainda está fazendo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é, irmãos. Jesus, não estamos falando de pecado. Jesus condena os nossos pecados, mas Jesus não condena os nossos conflitos, porque somos seres humanos, somos fadados aos conflitos internos, mas os dramas da vida não apanham o nosso Deus de surpresa. Deus está tecendo os fios da nossa história. Deus tem algo muito incrível para realizar na nossa vida. Nosso Deus está conosco. Se você tem conflitos, você precisa só aprender uma coisa: leve a quem resolve. Abacuque tinha conflitos. O livro de Abacuque, ele começa o livro dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso? Os conflitos fazem parte da nossa trajetória. Jesus não livrou João da prisão. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não nos livra da fornalha, mas nos purifica nela. Jesus não nos livra das prisões da vida, mas usa as prisões para nos fortalecer, para que sejamos obreiros, aprovados, equipados por Cristo Jesus. Os desafios, as crises, meus irmãos, servem para afiar o nosso ser. Não podemos esquecer das tribulações de João. Não podemos esquecer de Moisés, o grande líder, legislador, libertador de Israel. Ele pede para Deus: risque o meu nome do livro. Êxodo 32, 32. E Jó? E Jonas? Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, ele seria o maior profeta com o maior resultado. Uma cidade com 120 mil almas se rende ao Deus de Israel. Mas no capítulo 4, ele pede a morte. Não podemos esquecer de Jeremias, o profeta, o grande profeta, está no fundo do poço. Jeremias, capítulo 15, o texto diz que foi um profeta que viveu na terra dos horrores. O que nós aprendemos com isso então? Quando nós passarmos pelas nossas crises, pelos nossos anseios, nós precisamos nos apoiar em uma pessoa chamada Cristo. Cristo permite que a gente ande num mar revolto, para que a gente se apoie nele. Ele tira tudo de você, às vezes. Ele permite que você, às vezes, ele tire todas as suas bengalas, o seu apoio, para que você confie nele, para que você ame ele, para que você viva as coisas maravilhosas com ele. Isso não foi difícil. Isso não foi tão libertador assim. Que agora pense aqui comigo agora. Estamos falando do maior profeta, do maior homem nascido por uma mulher, como diz Jesus. Este mesmo homem está vivendo conflitos no cárcere agora. João Batista, o homem mais íntegro da história. Quem pode entender a Deus? Quem pode compreendê-lo? Quem pode lutar contra os aguilhões de Deus? Isso me lembra do drama vivido por Jó. Jó 38, acho que todos deveriam sair da igreja hoje no final do culto e ler Jó 38 em casa. Jó 38, há uma conversa de Deus com Jó. Deus fala para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu lancei os alicerces da vida? Onde tu estavas quando eu fiz a fundação do mundo? Onde tu estavas, Jó? Eu que coloquei a linha de medir entre a água, entre a areia. Onde você estava? Será que você é tão sábio assim? Nós nunca vamos conseguir compreender a majestade, a magnitude de Deus, porque Deus faz muito além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então vamos lembrar do drama vivido por José do Egito. Será que em nenhum momento ele pensou assim consigo? Será que Deus está me vendo aqui? Mas ele estava numa prisão, dando o seu melhor. Ele nunca iria imaginar que Deus um dia iria colocá-lo num lugar alto. Mas Deus estava forjando a vida de José. Da mesma forma, Deus usa esses desafios, essas crises, esses anseios, para forjar o seu coração, para que nós nos apresentemos a Ele como obreiros aprovados. Faz sentido para você isso? Os nossos conflitos, os nossos anseios, nos levam para a cruz. É a cruz. Meus irmãos, quantas vezes estamos como João Batista? Observamos Herodes no trono do mundo, e nós, amarrados pela peleja da vida. Talvez você se pergunte assim: se Deus é soberano, por que então eu estou passando por esse deserto? Se Deus é soberano mesmo, se Ele é esse Deus maravilhoso, então por que está todo mundo doente na minha família? Olha, a doutrina da providência de Deus nos ensina uma coisa: os grandes homens de Deus nem sempre vão pisar nos tapetes aveludados, mas Deus usa as estradas difíceis para nos moldar e moldar a nossa alma para que a gente seja como Ele. Não podemos nos esquecer de Lucas 9,58. É um texto que eu amo, quando Jesus diz: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não tem onde repousar a cabeça. Então, se somos chamados, se prepare, os conflitos fazem parte da vida, mas nós não somos medidos pelos nossos conflitos. O seu conflito não pode te liderar, o medo não pode liderar você, a crise não vai te liderar. Quem te lidera é Cristo. Então precisamos nos apoiar em Cristo. A nossa vida é para Ele. Não tente entender o que você está vivendo. Procure permanecer e obedecer, porque quando a gente tenta entender, nós vamos lidar com aquilo que eu chamo de a maldição da comparação. A comparação, ela é uma assassina silenciosa, ela cresce como uma erva daninha, e ela vai crescendo, e você começa a querer entender os problemas que você está vivendo, e você não sabe, você começa a olhar para o irmão que está do seu lado, aí você começa a comparar a sua idade com ele, você começa a comparar as coisas que você está vivendo com a dele, daqui a pouco você começa a falar: Deus está sendo injusto comigo, porque está abençoando mais ele do que eu, aquela vaga no trabalho era minha, não era dele. Aquela pessoa chegou naquele lugar, comprou aquele carro e eu não tenho, mas eu tenho a mesma idade de vida, ele tem o dobro de riqueza do que eu tenho. e aquilo começa a crescer em você, e começa a minar seu coração, e daqui a pouco a sua alma, ela fica paralisada, e você começa a viver a amargura. Então deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui agora, olha para mim, não deixe a amargura tomar seu coração. Não tente entender os seus dramas e os seus anseios. Procure permanecer e obedecer, porque a perseverança produz em nosso coração uma fé inesgotável. E assim a gente apoia na pessoa de Jesus. Meus irmãos, eu amo Jesus. Você ama Jesus? Nós já sabemos o final da história. Lembra de Daniel? Lembra novamente de José? Lembra dos profetas que passaram pelos calabouços? O final da vida é a glória, e vamos passar a eternidade com Ele. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com o chamado de João Batista? Preste atenção nisso. Em segundo lugar, caráter e obras caminham juntos. Caráter e obras caminham juntos. Pessoas como João Batista estão em extinção? Um homem, de fato, que tinha um caráter maior que o ministério. Se você quer saber sobre isso, tem um livro lá na livraria, você pode ver depois. E de nada adianta você fazer, tentar fazer coisas para Deus. Da mesma forma que Jesus não condena a nossa fraqueza, Ele ressalta o ministério de João Batista. Ele mostra que o ministério de João Batista tinha integridade, tinha caráter. Jesus usa uma expressão para João Batista. Ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço? O que é um caniço? O caniço é uma árvore, como aquela coisa de bambu, muito parecida, que um vento leva para um lado ou para o outro. João Batista não era como um caniço. Ele era um homem resiliente. Ele não se curvava nem para a direita, nem para a esquerda. Ele sabia quem tinha chamado ele. Conflitos fazem parte. Mas o que não pode fazer parte da nossa vida é nem para a direita, nem para a esquerda. É permanecer em Cristo. Amar Jesus. João não se curva diante dos desafios da vida. A harmonia entre os seus lábios e a sua vida. Um homem simples com uma fé inabalável. Nossa, esse texto é interessante. João Batista prefere o martírio do que a apostasia. Tem muito crente no dia de hoje que está preferindo a apostasia do que negar o nome, muitas vezes está negando o nome de Cristo e perdendo a sua fé. Assim como Elias, na força do Senhor, confrontou o rei Acabe e os profetas de Baal, João Batista, ele confronta o rei Herodes, chamando o povo ao arrependimento. João Batista vê o pecado, ele não amacia o pecado, ele coloca o dedo na ferida e diz assim: Herodes, você está errado, isso é idolatria, isso é pecado. Tem muita gente chamando o pecado de problema. Meus irmãos, pecado é pecado, problema é problema, são coisas diferentes. João Batista, a sua integridade está acima de todas as coisas. Jesus veio para inaugurar o reino de Deus. E Jesus diz que João Batista foi esse homem que preparou o caminho. Sabe, isso me lembra algumas histórias missionárias. Eu lembro quando eu me converti em 2005, eu gostava muito de ler as biografias missionárias, os heróis da fé, de Orlando Boyer, os generais de Deus. E teve um homem que eu gosto muito, chamado David Brainerd. Esse era um homem interessante. David Brainerd, ele se converte no século XVIII. Ele conhece Jesus. Ele tinha tuberculose. um homem muito fraco na sua saúde. Ele conhece Jesus, ele tem uma experiência gloriosa com Jesus, e ele agora começa a anunciar a mensagem de Jesus em todos os lugares. Ele vai para a faculdade Yale, começa a estudar, não consegue terminar porque a sua saúde era uma saúde muito frágil. Então ele sente no coração, o Espírito Santo fala com ele: David Brainerd, você precisa pregar o evangelho aos índios. O que esse homem faz? Ele agora recebe o chamado de Deus e começa a pregar o evangelho aos índios. E sabe o que acontece? Os anais da história, há um registro nos anais da história que diz que quando ele começa a pregar, começa a produzir um avivamento no século XVIII. Muitos índios começaram a se converter a Jesus e proclamar que Jesus é o rei. Mas a história de David Brainerd diz que ele morre na floresta porque ele não conseguia mais se conter com a sua doença, um homem frágil. E ele escreve um livro chamado O Diário de David Brainerd. E esse diário diz que ele amava Jesus. Ele estava pronto para dar a sua vida a Jesus. E eu te faço uma pergunta: até onde você está disposto a ir por Jesus? Até que nada mais importa. Nós precisamos carregar um lema dentro da gente, assim ó: por ti, Senhor, daremos a nossa vida. E por que essas histórias não fazem mais sucesso como os dias de hoje? E por quê? Que nós não ouvimos com tanta veemência essas histórias? Porque nos dias de hoje, a publicidade cristã, ela aponta como o pastor famoso, é o coach famoso, é quantos seguidores, quanta publicidade está em cima daquele cantor. Os nossos heróis do passado eram aqueles que iam para os lugares mais áridos da vida pelo evangelho. Esses são os heróis que fizeram com que a mensagem chegasse até os nossos dias. E por isso que eu estou falando sobre João Batista. Porque João Batista foi esse homem que pregava com veemência e com o poder de Deus. E eu pergunto para você: quais são as suas credenciais? Você é uma pessoa que é levada pelo vento? Tem gente que pensa assim: deixa-me a vida me levar, e é isso sim que vai. Não tem como flertarmos com o mundo e com a igreja ao mesmo tempo. Somos crucificados com o mundo. Nós somos crucificados com Cristo. E a cruz de Cristo fez isso em nós. Tudo depende daquilo que nós temos nos alimentado. Como é que é a tua amizade? Quais as músicas que você ouve? Que tipo de filmes nós assistimos? Quando estamos próximos de Deus, somos tomados por um senso de justiça. Isso me faz lembrar as palavras de um pastor chamado William Hersey. Preste atenção, ele diz o seguinte: preste atenção, as circunstâncias nas quais você vive determinam a sua reputação, a verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito, caráter é aquilo que você é. Reputação é a fotografia, caráter é a face. Reputação fará de você rico ou pobre, beleza, mas caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem ao seu respeito no dia do seu funeral, mas caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Nós não somos conformados com o mundo, somos inconformados. Romanos 12: rogo-vos, irmãos, rogo-vos que apresentei-vos como obreiros aprovados, que sejamos como uma oferta de libação a Deus. E vou citar uma frase que eu falei na última pregação que eu tive aqui. O problema é que tem muita gente fascinado com essa vida. Tem muita gente de olho demais com as coisas da vida. A minha casa, o meu carro, as minhas bênçãos, é meu. Eu, é o evangelho do eu, é o evangelho do umbigo. Que Deus remova de nossos corações esse pensamento. Que Deus nos dê a simplicidade de Jesus. Que Deus nos dê a pobreza de espírito, que é nos esvaziar de nós mesmos, para que Ele entre e provoque em nós uma transformação de vida. Precisamos ser como Jesus. Então a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. O caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos observando. É quando nós estamos, nós, junto com o nosso Pai. João Batista foi esse homem. Nós não somos marcados pela duração, como diz Jim Elliot, mas pela doação. No final da sua vida, eu te pergunto, o que você vai deixar? Se escrevesse assim, Dona Maria, na sua lápide, uma mulher cheia de Deus, João, um homem que pregou a tempo e fora de tempo, Lucas, eu vivi uma fé inabalável, o que escreveriam na sua lápide? Qual é o legado que nós estamos deixando de vida? O que nós estamos vivendo? Isso nos leva a uma reflexão interna sobre aquilo que nós precisamos ser em Jesus. Mas em terceiro e último lugar, o que aprendemos com o chamado de João Batista? Esteja preparado para as rejeições. Verso 16 ao verso 19, leia comigo por favor na sua Bíblia. O verso 16 e o verso 19, o texto é claro. Pode vir o irmão do teclado. Diz assim: mas a que compararei esta geração? Semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Agora preste atenção no verso 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas obras. Meus irmãos, tem uma coisa que a gente está se esquecendo, que está escrito. E isso que está escrito aqui acontece. A Bíblia diz que os piedosos são perseguidos. Sim? Desculpa se em algum momento não te contaram nesses sermões de internet, que os sermões de hoje é só sobre você é belo, você é lindo, né? Mas a Bíblia diz que os piedosos serão perseguidos. O apóstolo Paulo cita isso. No sermão da bem-aventurança, no ápice, no último estágio da bem-aventurança, Jesus diz que nós seremos perseguidos. Jesus está comparando a uma geração imatura, que está dizendo o seguinte, olha, eu mandei João Batista, vocês ridicularizaram ele. Eu mandei o filho do homem, vocês chamaram ele de Beelzebu. Meus irmãos, esta é a geração, uma geração mimada. Mas Jesus está falando aqui para mim, olha, fique tranquilo. Os açoites, as prisões, os anseios, os dramas, as dificuldades, podem muitas vezes bater na nossa porta, pode sim. Satanás, ele promete para você, sabe o quê? Glória. Mas te dá um lugar horrível para você viver. Cristo te oferece uma cruz, mas te leva à redenção e te leva à glória. A cruz de Cristo é o palco onde se manifestou a justiça de Deus. Romanos 5, verso 1. Somos justificados e temos paz com Deus em Cristo Jesus. A paz com Deus. Romanos 1, verso 17. Somos justificados. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, eu já estou sendo crucificado com o mundo. Eu sou crucificado com Cristo, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, que eu seja oferecido como oferta de libação, e o tempo da minha partida chegou. Verso 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Verso 8, desde agora está sendo dada a coroa da justiça, não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. É Cristo, irmãos. Nós estamos vivendo por Cristo, é para Ele. Os açoites, os dramas, nada pode parar aquilo que você carrega. A luz que carregamos é insuportável aos olhos doentes. Sim, o mundo nos odeia, não tem problema. Quem nos ama é muito maior do que o mundo, o nome dele é Cristo. Por isso que ele diz: eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida, eu sou o doador da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Por isso que ele diz: ei, eu sou a videira verdadeira, é Cristo. É por ele que nós vamos viver, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: a perseguição pode vir. Alguns cristãos estão com as contas bloqueadas. Nada vai parar a gente. Não foram os Césares, não foram os tiranos, os ditadores, os leões. Nada pode parar a igreja de Cristo. Não foi Nero, não foi Domiciano, não foi Trajano, não foi os imperadores da época. Nada para a igreja. Nada pode parar. O que Jesus está nos ensinando aqui: esteja preparado para as rejeições, sim. Sim, pode acontecer. Nós seremos atingidos em alguns momentos. Mas a questão aqui é: permaneça. Persevere até o final. Deixa eu te falar uma coisa. A perseverança é a evidência de que você é salvo. É a perseverança. É a resiliência. É o amor a Jesus. Ele já tinha avisado isso em Lucas capítulo 14. Eu vou falar das três demandas de novo. Quais são as três demandas? Ame o Senhor, renuncie tudo aquilo que tem e avalie o custo. Não podemos esquecer das três demandas do discipulado. Jesus já avisou que tudo isso ia acontecer. Mas se a rejeição vir, confiemos nele, somente nele. Meus irmãos, confie nele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, verso 32 a 33, assim, sendo todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai, que está nos céus. Olha o que diz o texto agora, verso 33. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. A política não para, gente. A cultura não para, gente. Mas eu te pergunto uma coisa: você é fiel a Cristo? Você é fiel no seu trabalho? Não é ser fiel em um momento da vida, mas é ser fiel por toda uma vida. Não é ser fiel em algum momento não, gente. Um momento específico não, é a vida inteira. Lembra de Estevão? Eu estava falando sobre ele hoje. Quem lembra de Estevão? Atos capítulo 6, verso 15. O texto diz: e todos fitaram os olhos em Estevão, e o seu rosto era como de um anjo. Mas ninguém se esquece que Atos capítulo 6, verso 3 dizia que as suas palavras eram irresistíveis, Sua vida era irrefutável, um homem cheio de fé, de resiliência. Então os mestres, os opositores de Estevão começam agora a apedrejar Estevão, e ele começa a fitar os olhos no alto. Ele vê o Filho do Homem assentado na testa de Deus. Ele olha e fala assim: Pai, perdoa-os. Quem fez isso, irmãos? Isso não lembra quem? Quem que lembra isso? Cristo. Então, quando a gente fica perto de Cristo, nos tornamos semelhantes a Cristo, nos relacionamos com Cristo, nosso caráter é como o de Cristo. Eu quero encerrar com uma história. Eu senti no meu coração de contá-la novamente. Entre o século II e século III, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. No seio da igreja existia um homem chamado Policarpo de Esmirna. Quem foi Policarpo? Ele era um pastor de ovelhas, um homem piedoso, cheio de fé, um homem que pregou o evangelho e amava as pessoas. Então, certa vez, prenderam Policarpo. O procônsul chega até Policarpo e fala assim: Policarpo, olha só, você já é um senhor de idade, amaldiçoa teu Deus e a gente livra você. É só negar. Eu acredito que nesse momento ele deve ter feito assim, mas a resposta de Policarpo foi: eu sirvo há 86 anos, ele não me fez mal algum, como poderia blasfemar contra o nome do meu Senhor? O procônsul chega para ele e fala assim: Policarpo, presta atenção aqui, cara. Deixa eu te falar, se você continuar com esse pensamento, nós vamos soltar as feras. Ele: pode soltar. Policarpo, nós vamos colocar você como tocha humana. Tá bom. Hoje vocês vão me queimar. Fala dele, tá, gente? Hoje vocês vão me queimar. Tudo bem, vai doer, mas longe de mim de ficar queimado no fogo eterno. Então, quando começaram a preparar Policarpo, amarrado no troco, ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, hoje estarei com o Senhor, junto com os mártires desse mundo. Eu rogo ao teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome, Jesus. A história diz que Policarpo é morto. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Até onde você está disposto a viver com Jesus? Até onde vai a tua fé? E eu concluo a mensagem dizendo assim: há dois chamados para os cristãos. O primeiro chamado é para conhecer Jesus e se relacionar com Ele como seu único e suficiente Salvador. E o segundo chamado é o que nós estamos tratando, é a vocação. Eu não sei onde Deus vai te levar, eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida, qual o país que Ele vai te levar, qual a história que Ele vai fazer na sua vida. Mas se eu te falar uma coisa, olha para mim, vale a pena a jornada. É a jornada mais incrível, extraordinária. Esta é a verdadeira jornada, é caminhar com Ele, é escutá-Lo. Quando Cristo entra em nossos corações, Ele estilhaça as nossas defesas, e somos chamados a uma graça irresistível. E eu te pergunto: você quer caminhar com Jesus? Você quer viver o chamado de Jesus? Eu te pergunto: quem quer viver o chamado com Jesus aqui? Não importa as estradas crivadas, não importa. Não importa o que nós vamos passar, irmãos. O importante é seguir, porque nós estamos indo a uma estrada, ao caminho celestial, e é para lá que a gente vai. É para lá. Imagina a nossa vida com um trem. Nós estamos num trem, e esse trem é uma estrada, o caminho da santidade, é o caminho celestial. Há duas estradas. Tem estradas que vão dizer para você assim: olha, beba de todas as taças, dos prazeres terrenos, vai, faz o que quiser, vai, o corpo é seu, tudo bem. Mas sabe qual é o final dessa estrada? Inferno. Mas tem uma estrada que tem algumas placas, que diz assim: somente os puros de coração verão a Deus. Somente os remidos verão o Senhor. Só a santificação. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram nos caminhos aplanados. Qual estrada você quer caminhar? Se você quer ir para a eternidade, viver com Jesus, amar Jesus, passar a eternidade com Ele, faça uma oração comigo, curve sua cabeça e feche seus olhos. Santo Deus, eu quero esse chamado de conhecer o Senhor, de me relacionar com o Senhor, de ter uma nova vida com o Senhor. Entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha história, faz morada em mim. Eu te aceito, eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Muda os meus sonhos, a minha rota. Eu oro na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém.